Ora, no ar o Visto de Fora com o Olivier Bonamici, a Begonha Inhigas, também o Miguel Coelho. Bom dia a todos.
Bom dia.
Olá, bom dia.
Vem hoje no Expresso, que afinal o papagaio mor do reino é um comentador televisivo. Não me digam que é um de vocês. Olivier, és tu.
Confessa-te lá.
Vá, diz lá.
10h17, que a Lusa esteja a me ouvir, hein? O Expresso também. Posso dizer que não sou.
Pensei que fosse dizer quem é.
É uma ave rara, mas não é um papagaio morto.
Muito bem. Como sempre, às sextas no Visto de Fora, olhamos para os acontecimentos da semana, hoje com destaque para o balanço da campanha eleitoral, mas começamos por falar da Europa, numa parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. E na atualidade europeia, tivemos ontem mais um aniversário da reunificação da Alemanha, de resto tivemos a ocasião de falar nisso aqui na Renascença. Parecendo que não, já lá vão quase 30 anos. A verdade é que, com a perspectiva de uma recessão económica e com o crescimento dos extremismos, parece cada vez mais ameaçada a estabilidade da Alemanha e, por tabela, também a estabilidade da Europa. Pergunto-vos, Begonha, temos realmente motivos para preocupação ou esta pode ser uma visão pessimista?
Sim, pode ser. Eu acho que é uma visão pessimista. Não se trata de ser aqui super optimista a pensar no que... a ser demasiado otimista, mas realmente é verdade que as coisas não estão no seu melhor momento. Mas eu penso que a Alemanha, tal e como a entendemos desde há 30 anos, a Alemanha unida não vai deixar de estar unida. As pessoas que conhecemos Berlim, esa cidade que esteve dividida pelo muro durante varios anos, sabemos que as persoas de Berlín, as persoas de lá dentro, non van permitir, eu penso, esa separação e esa divisão, esa fragmentação interna na sociedade, porque foran familias enteiras que estiveran separadas, divididas, relacionamentos, partidos cortados así a metade por causa precisamente desa divisão. Que sí, que Alemanha non está no seu mellor momento, sabemos todos, mas iso non vai significar que Alemanha volte.
É un capítulo encerrado da historia,
Olivier.
Sim, eu
penso que sim.
Sim, há razões para esperar e outros para ficar preocupados. Razões para esperar, continua a ser a Alemanha uma grande potência económica, com finanças públicas ótimas. Tem também uma aliada que é a minha amiga Úrsula, e portanto que é uma grande aliada, como é óbvio, para a Alemanha, não é? Agora, motivos de preocupação, diria que, falando deste aniversário, não é? É que continua a haver uma grande diferença entre a Alemanha do Leste e do Oeste. Não é? Está a ver por acaso que, apesar do desemprego ter diminuído muito na Alemanha do Leste, está a ver o ordenado médio na Alemanha do Oeste, do Oeste, é de 3.300 euros neste momento, e é de 2.600, acho eu, na Alemanha Oriental. Portanto, ainda há uma diferença enorme. E o que é preocupante é que, apesar das melhorias a nível económico, o partido da extrema-direita, o AfD, não é, continua a ser muito forte na Alemanha de Leste. E continuo, por causa, está, as pessoas que vivem na Alemanha de Leste continuam a achar, e isto é uma realidade, continuam a ser pouco representados a nível da política alemã e, de uma forma geral, na comunicação social, vários pontos assim. E quando tu sendo excluído, de uma certa forma, tens uma tendência para votar nos partidos extremistas. E é por isso que a extrema-direita da Alemanha tem grandes resultados na Alemanha de Leste ainda hoje em dia.
Mas temos de pensar uma coisa, é verdade o que estás a dizer. Mas há 30 anos a Alemanha do Leste estava em umas condições, estavam os salários como estavam e a diferença era abismal, não? É verdade que não se conseguiu igualar totalmente a sociedade alemã, não é? A sociedade que era do Leste com a sociedade ocidental, entre aspas, que era da parte ocidental. Mas penso que nos nosos países acontece un bocado iso, é dizer, nos temos moita diferenza, nomeadamente nos países do sul de Europa, entre, por exemplo, en España, non temos máis que sempre dicemos isto, de Madrid para o sul, a renta per cápita é moito máis baixa. En Portugal tamén acontece se baixamos de Lisboa ou en algumas regiões. Na Italia é super evidente como acontece, por exemplo, con España. É dizer, é moito habitual na nosa Europa das regiões, porque é unha Europa que está tamén sustentada nas nosas rexiões, que a houver esa diferenza entre unhas rexiões e outras. Por exemplo, non ten nada a ver a renta per cápita en España, no caso da Extremadura, de Andalucía, como por exemplo La Rioja, Navarra, País Vasco, Cataluña ou Madrid, non ten nada a ver, há unha diferenza moito importante. E igual está a acontecer na Alemanha e tamén non há tanta diferenza, non é?
Sendo que, de facto, temos de reconhecer isso, a Europa confronta-se com enormes desafios, não só estas questões económicas relacionadas com a Alemanha, mas também, se calhar, o maior fator de incerteza é mesmo o Brexit. Isto para dizer que esta semana Boris Johnson entregou a Bruxelas aquilo que foi descrito como o plano final, prevendo, nomeadamente, manter a Irlanda do Norte no mercado único até 2025. As reações de Bruxelas foram de algum ceticismo. Pergunto-te, Olivia, se esta proposta pode, apesar de tudo, ajudar a encontrar uma solução ou não?
Eu vi as reações esta manhã da comunicação social após o plano apresentado por Boris Johnson, com grande, de facto, alegadamente grandes dúvidas sobre o plano que ele apresentou, mas não é bem isso que disse o meu outro amigo desta vez após o Ursula, o Jean-Claude. Não é bem isso que disse Juncker. Juncker disse que há uma melhoria. E ele não fecha a porta a um acordo. Será que ele vai... Juncker, é preciso ver que está perto da reforma política.
Pode querer fechar com chave de ouro.
Sim. E isto é evidente. Ele vai fazer tudo para que haja um acordo, não é? Portanto, é um... Claro, neste momento é complicado, porque o que é muito complicado é que neste momento não sabemos se vai haver um deal, um no deal, se vai haver um adiamento. Eu acho que eles próprios, Bruxelas e Londres, neste caso, não sabem neste momento o que eles realmente...
Mas todos sabemos que vai haver um adiamento. É dizer, está claro, eu estava a ver o timing, não é? As datas, digamos, para pedir ese adiamento, e pronto, temos até día 18, como falábamos semana pasada, 18, 19 deste mes xa, hoxe día 4, para pedir oficialmente o Reino Unido, no é, ese adiamento, mas vai se producir, no há, eu penso que aquí non há outra, o Reino Unido non vai sair no día 30, sim, non pode sair, e a Europa non vai deixar. Vamos ser racionais e ver as coisas, porque é verdade que con todo isto que está a acontecer os últimos días, mas non vai sair no día 30, e estase a falar xa de pedir ese adiamento máis humano, máis non sei que. O problema é que ainda continuamos co este tema, e o Reino Unido continúa na Unión Europea, e continuamos sin ter a certeza de como é que se vai producir. Para min, ese é o problema. Cando é que vai sair e cando é que se vai producir esa saída, mas no día 30 de outubro, é de ser de aquí a 26 días.
Mas encontras aqui sinais de cedência, apesar de tudo, por parte do governo de Londres, face àquilo que é, enfim, a intransigência habitual de Boris Johnson?
Boris Johnson vai ter de ceder. Sim, eu encontro sinais, sabes onde? No Parlamento. Na última sessão parlamentar. O Boris Johnson é super agressivo. Todos temos visto, não é? Como é que ele reage, como é que ele atua, as suas palavras. É verdade.
No futebol diz que é pé juntos.
Ele vocaliza, juntos. Ele nota-se que é jornalista, não é? Sabe muito bem como é que falar, como é que lidar, tem essa maneira muito a Boris Johnson, não é? Muito agressiva. Mas no Parlamento esta semana e também no Congresso deles, dos conservadores británicos, ten sido como un bocado máis, é verdade que a lanzar as súas pullas, como nos dicemos en español, as súas facadas, non é?
As
súas farpas. Mas no Parlamento ten estado moito, moito, moito máis calmo. Iso pode ser un sinal de que algo está a mudar. Ele tende a mudar um bocado a estratégia, senão não há saída possível.
Sim, e temos o Brexit e temos também outra ameaça económica que se desenha para a Europa, que são as taxas que os Estados Unidos preparam para aplicar a produtos europeus. Podemos estar aqui, Olivia, perante a ameaça de uma guerra comercial?
Eu acho que é ainda um pouco cedo para dizer isto, mas a sensação que há é que parece às vezes que a política internacional, em alguns aspectos, torna-se pior que o recreio. Sabes, tipo, tiro-te uma caneta...
É verdade.
Castigo! Agora castigo!
Parecem miúdos, é verdade.
Completamente surreal. Tipo. E mais, que é... parece tipo que genial. Por exemplo, eu vi a lista dos produtos castigados, não é? Da Espanha, neste caso, é castigada em grande, não? Mas a França também. E no caso da França, é genial porque é o Emmental, não é? É, mas o Roquefort, não é? O champanhe, não é? Mas o vinho é? Não, mas isto, sinceramente, e depois deu os lobbies.
Se calhar são
todos
só os produtos que o Trump
não,
gosta.
Exatamente.
Sim, não, mas é um pouco surreal. E depois, o que é terrível agora, brincadeira à parte, é que, lá neste caso, tem a ver portanto, eu não acredito que seja preto e branco. A Europa, também não é santinho da história. Longe disso. Agora, o que é terrível nisto é que os políticos lutam para os aviões, mas são os produtores de azeite, neste caso, em Espanha, que, sim, pagam a fatura. E que isto é que é lamentável. Porque, assim, se tu vais fazer uma luta, então que sejam pessoas eventualmente dentro do teu ramo, que vão pagar. Mas não. São as pessoas, os pequenos produtores, não é? Porque mesmo no caso do vinho, que é lamentável, é que o vinho, estava a ver, que os vinhos que vão custar mais de 50 dólares. Se tu tiveres dinheiro para pagar 50 dólares uma garrafa de vinho, eu aumento-te a garrafa de 10, tu vais comprar na mesma. Agora, a questão é, se a garrafa custa 10, ela custa 20, já muda completamente. Mais uma vez, são os mesmos que são as vítimas.
O Trump está a atuar, pronto, como disse Oliver, como se estiver na escola, no recreio, nas aulas, como um miúdo consentido que está a dizer, a ver, eu quero ser o chefe disto, quero ser líder, e vou a pancada com todos, não é? E é a maneira mais direta. Primeiro a pancada com a China e depois a pancada com a Europa, neste caso, e é verdade o que estás a dizer, porque, por exemplo, no caso do vinho de Rioja, não é? Eu sou da Rioja, pois imagina os produtores de azeite, como estavas a explicar.
Sim, em Portugal também.
Claro, mas que acontece? Que, como dizias, as pessoas com dinheiro vão continuar a comprar isso, mas, claro, os produtores, por exemplo, da Califórnia, não é? Do vinho da Califórnia, do vinho dos Estados Unidos. Pois é pensar no consumo interno, é pensar nos votantes, ah, que bom, está a fazer muito bem, porque está a olhar para nós. Mas estamos agora mesmo nesta economia global na que estamos sustentados nos últimos anos, não é? Neste mundo global, pois está a mudar tudo. E então isto está a ser muito difícil porque a nossa economia se sustenta muitíssimo pelas exportações, também, nomeadamente nos países agrícolas como nós, nos que a agricultura é muito importante. E então isto vai repercutir muitíssimo porque os Estados Unidos, e nomeadamente, aliás, para Portugal, por exemplo, o vinho da zona de Lisboa, exporta muitíssimo, lembro-me de alguma visita que temos feito à zona de Lisboa, exporta muitíssimo aos Estados Unidos, então isso vai ser, vai repercutir diretamente na economia dos nossos países.
O que eu gostei era ver esta notícia, que era, no que diz respeito aos produtos portugueses, alguns tipos de mariscos estarão sujeitos a uma taxa de 25%, ou seja, resta saber qual é o marisco que ele gosta, o Trump.
Exatamente.
Calhar,
está
ele
claro.
Gosta mais do camarão do que da gamba, não sei o quê, enfim, uma loucura.
Está bom. Claro que gosta do cava, champanhe, e tudo isso que gosta mesmo.
E do Roquefort, e do Roquefort.
É assim no Visto Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa numa colaboração da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. E falamos também, claro, no Visto de Fora dos temas nacionais. Estamos no último dia de campanha eleitoral. Antes de mais, gostava de saber como é que estas eleições em Portugal são vistas nos vossos países, Olivier.
Estão a ser seguidos com muito, muito interesse. Eu diria que uma das razões tem a ver com o que é surpreendente. Por acaso estava a pensar nisto no carro, a tentar perceber o porquê. Porquê está a ser seguido com mais interesse desta vez? E tem a ver que eu acho com uma coisa. Tem a ver com o facto que eu não estou a ver num país europeu neste momento, um país que, por exemplo, o Sánchez, ele pode ter um bom resultado, mas o Sánchez não está no governo há 4 anos, a governar realmente. Eu não estou a ver um partido que está a governar desde há 4 anos, não é? E que nas sondagens, não é? Tem 10 pontos de vantagem, mais ou menos, sobre o outro partido. Portanto, isto, claro, chama a atenção, mas neste caso, pouco importa seja de esquerda ou de direita. Mas claro que chama a atenção, mas espera aí, enquanto lá fora sempre, lá está que seja em Espanha, em França, para já tu não chegas a patamar dos 30%. Um partido é raro. Mas depois um partido não mete a alternância, ou então há muitas críticas sobre o partido, não é?
E neste caso, desgaste do poder.
Desgaste do poder. Neste caso, parece, pelo visto parece, segundo as sondagens, que não há assim tanto desgaste como isso. E isto, de facto, chama a atenção, não é? É por isso que eu acho que está a ser seguido com mais
Olivier,
interesse.
Mas, Olivier, se me permitires, eu estou a ver que da parte da França, porque estive a ver e por outros colegas também correspondentes franceses cá, está-se a pedir muito, a diferença com o que nos estão a pedir a nós, correspondentes espanhóis, por exemplo, olhar mais além do milagre português, não é? Estão a ser, os mídias franceses começam a ser, que ensalzara muitíssimo António Costa, estou a ver que grandes mídias franceses, que não está a acontecer, por exemplo, com Espanha, estão a criticar-se a muito e a ir mais além de realmente que é o que está a acontecer com o povo português. Não
Sim,
é?
Tens toda
é
a razão. Assim? A Begonha tem toda a razão, mas aliás, eu recordo que aqui, quantas vezes eu disse que eu estava um pouco a sofrer na pele do correspondente, porquê? Porque a comunicação social francófona
é verdade.
Chegava a dizer, falava de milagre português. E de repente...
Milagre económico ou político?
Milagre económico, sim, milagre, uma espécie de Eldorado, pronto. E de repente, aliás, tirando um jornal que é internacional, que fez a sua manchete chamando Portugal o novo Eldorado. Mas do resto, o Le Monde, por exemplo, e outros, a maioria da comunicação social francesa neste momento, começa a dizer, não? Porque lá está... Eles têm correspondentes e têm pessoas que começam a dizer, é verdade que os resultados são bons, mas o quadro não é assim tão cor-de-rosa como isso. Não é. Não é. Pessoas que não beneficiam deste chamado relançamento da economia. É isto que, por acaso, Begonha anda também, e ela também, anda a dizer isso há muito tempo.
Muito
e isto
tempo.
É ser objetivo. Isto é que é ser objetivo, porque, enfim, falar de milagre em português, para quem vive aqui, sabemos que não é verdade. Não
seja,
é verdade.
Milagre
agora,
das contas públicas, eventualmente, ao nível do bolso das sim, pessoas, isso não se sentirá
mas,
assim.
Mas isto não significa que seja, ou seja, que não seja um bom resultado, que o balanço não seja de uma forma geral positiva.
Sim.
Cada um poderá tirar o seu próprio balanço. Agora, pintar o quadro, eu sempre dificuldade com os quadros cor-de-rosa e os quadros pretos, mas pronto.
E, por exemplo, em Espanha, neste caso, normalmente, eu é verdade que sim que estou a ter trabalho, eu tive trabalho desde a pré-campanha, mas como sou correspondente de dois média totalmente diferentes, não é? Um é sediado em Madrid, que é a Cadena Cope, que é a emissora amiga também de Renascença em Espanha, emissora católica espanhola, e sou correspondente do xornal A Voz de Galicia, que é sediado na Coruña, Galiza. O interese, e temos de ser totalmente sinceros neste programa, o interese editorial é muito diferente, neste caso, coas eleições. No caso do La Voz, há interese en todo, é dizer, pedírame entrevistas ao longo da campaña, e saben moito ben vocês que é así, con todos os líderes partidarios.
É aquela grande afinidade histórico-cultural
Mas
entre Portugal e
Galiza.
Mas só
consegui entrevistar, teño de dizer, ao líder do PAN, e foi aquí, depois dunha entrevista na Renascença, a segunda persoa neste momento do Partido Socialista, na Catarina Méndez, depois dun encontro cos correspondentes, e o resto só me ofrecían, por exemplo, me ofrecían ao líder parlamentar do Partido Comunista, e do resto non conseguín. E as persoas dos partidos, se nos están a ouvir, saben que eu tentei tudo por entrevistar a todos os líderes. É verdade que no xornal hai interese e vamos a acompañar moito, con moito interese, e estamos a acompañar a campaña e tamén os resultados, vamos a acompañar. Mas no caso da radio, como temos tanta problemática dentro con o tema da falta de goberno en España, é verdade que sí, vou ter moito traballo no fin de semana, mas o que é a campaña non ten interesado, e está a acontecer igual con o resto dos correspondentes españois, como outras sí. veces, porque temos unha problemática tan importante dentro de falta de goberno, que comeza a pré-campaña, que está-se a olhar mais para dentro.
Plano. Sim. E depois o que as pessoas em casa têm que saber isto, que é, isto às vezes é assustador dizer isto, mas é uma realidade, infelizmente, que, por exemplo, vou dar o exemplo da França, há três grandes jornais, Libération, de esquerda, Le Monde, do centro, para resumir, e Le Figaro, de direita. E o que é terrível é que tu vês um artigo, mas é só ver o artigo e já te digo quem é que escreveu o artigo. É terrível. O Libération, por exemplo, vai dizer: ei, que grande balanço de António Costa. Esta aliança é genial com a extrema-esquerda. O centro, é mais ou menos, é bem, não sei o quê, mas é um balanço, não sei o quê.
Mas o PSD também não era mal.
Sim, mas pronto, não sei o quê. E a direita, claro que não, temos que ver os resultados negativos, as pessoas que estão sofrendo no dia a dia. É terrível. É terrível em função da cor política, a análise
das vezes. Mas Espanha também acontece que está muito diferenciado, mas é verdade que António Costa conseguiu reunir bastante consenso lá fora, em torno à sua figura política, em todos os mídias. A minha emissora, que pronto, por exemplo, de centro-direita, é verdade que nós temos feito uma reportagem que saiu ao ar fim de semana passado, a falar também um bocadinho dos logros do António Costa, de como é que está balanço também a
os
Sirigosa.
Logros neste sentido, enfim, naquilo que ele conseguiu obter, não necessariamente o logro em português, é um engano, não é?
Sim, não, esse falso amigo não, mas falar em espanhol, o que ele conseguiu com a Sirigosa, por quê? Porque claro, é verdade que se olha en España para ele con unha certa inversa de como é posible que alguén, máis além das ideologías, como alguén ten a entidade e a capacidade política suficiente para lograr consensos. Non importa tanto se for a esquerda ou a direita, mas no caso de minoría, porque en España, como non conseguimos formar goberno, esse é o problema que temos neste momento.
Bom,
não é?
E na vossa opinião, tendo visto já aquilo que são as sondagens, aquilo que é o desempenho dos partidos, aquilo que é a opinião pública portuguesa que vocês bem conhecem, peguem aí na bola de cristal, o que é que podem ser os resultados de domingo, na vossa opinião?
Eu penso que vai nos esperar umas semanas intensas e pode ser interessante para nós como correspondentes. O cenário vai ser diferente ao cenário de 2015, não é? Em 2015, ninguém apostava na Sirigosa. Ninguém, nem por assomo. Não havia um só analista em Portugal, não havia um só analista que pensasse que poderiam formar um acordo à esquerda, o Partido Socialista, com o resto dos partidos. Neste caso, como todos estamos a falar nesta campanha, desde o princípio de maioria absoluta sim, maioria absoluta não, pronto,
mas parece... essa maioria absoluta esfumou-se ou não?
Como vos digo sempre aqui, neste país nunca se sabe. Olha, tudo o que aconteceu nesta campanha com tancos. Depois a próxima saúde do Partido Socialista com PSD. O PSD. Sim. E agora parece que fica um bocado mais de longe. Agora se as sondagens de hoje estão a falar de 10 pontos. Ainda podemos ter maioria absoluta de Costa. É difícil, mas nunca se sabe. Ou podemos ter... resultados.
Mas não tendo, se vier a confirmar-se isso, o que tu nos dizes é que uma segunda Sirigosa será provável.
Não sei, não disse isso, isso estás a dizer tu.
Não, pareceu-me que era aquilo que estavas a dizer.
Não, pareces galego, eu não estou a dizer isso, parece, porque ainda que o António Costa não tenha a maioria, como parece, ou está a dizer todas as sondagens, temos cenários diferentes. Eu vejo difícil um entendimento agora, por exemplo, com o Bloco. E se chegar a esse entendimento...
O Bloco ontem já admitiu, ontem à noite, uma nova Sirigosa.
Sim, admitiu, mas o Bloco não vai pôr as coisas, com os analistas com os que falei, não vai pôr as coisas tão fáceis.
Olivier, temos o PAN.
Eu acho que se não houver um terremoto, não é? Eu acho que a classificação já está feita. Se não houver um terremoto, ou seja,
ganha o PS,
a maioria absoluta, segundo o PSD, e o Bloco de Esquerda reforça o seu estatuto de terceiro partido político em Portugal.
No fundo é o que dizem as sondagens.
Exatamente, é isso que dizem as sondagens. Agora, o que vou seguir com interesse não é tanto esta classificação, é ver a pontuação. É como ganhar o campeonato com 25 pontos de vantagem, um com dois, não tem nada a ver. Hein? Porque é evidente que se o Rio tiver um resultado próximo de António Costa, uma diferença de 5 a 6 pontos, para mim ele reforça o seu estatuto de líder. Se ele tiver menos de 25%, será muito complicado ele ficar à frente do PSD. Outro ponto importante, se ou não, o Partido Comunista se confirma que está em queda em Portugal. E vou seguir com atenção. E depois, outro ponto, e a Begonha falava disto, eu vi esta manhã, seria para mim um terremoto em Portugal, apesar de tudo, que seria o PAN ultrapassar o CDSPP, para mim seria um terreno político.
Sim.
E mais, para mim, se o PAN ultrapassar o CDSPP, vou seguir, através deste resultado, um outro resultado, que seria a entrada de um deputado, por exemplo, do Partido Livre e um deputado do Partido Chega, porque isto pode indicar lá está a entrada em Portugal de outros atores na vida política portuguesa, e isto, vou seguir isto com muito interesse, mais do que propriamente a classificação
pode entrar,
geral.
Não sei, o que estão a dizer as últimas sondagens é que pode entrar Iniciativa Liberal.
Sim.
Iniciativa Liberal, que também estamos a ver a direita cada vez mais fragmentada. E eu gostava também de incluir aqui nesta análise o que estou a ver, que as sondagens efetivamente estão a dar pouco a votação ao CDS, PP. E é algo que não entendo.
Tem acontecido em eleições passadas também, as sondagens darem uma votação inferior àquela que o CDS obtém.
Eu não me lembro nos últimos anos de umas sondagens tão baixas, não é?
Sim, é possível.
E então é uma coisa que a mim, como correspondente, me custa porque perceber, sobretudo pelo que foram.
Mas tem a ver com essa fragmentação de que falavam da direita ou não?
Pelo que foram, não sei, eu estou aqui a fazer uma. Para mim é difícil porque, de perceber, porque o perfil das Unsão Cristas não é um perfil muito, muito à direita. É um perfil centro-direita. E então a mim dá-me a impressão. Que há muitos votantes do centro-direita português que vão votar, se calhar, com um voto útil no domingo.
Ou seja?
E então vão deixar ao CDS-PP e, se calhar, o CDS-PP pode ser penalizado.
Talvez a explicação seja, de facto, o que é complicado às vezes na política, o essencial neste caso é contar o seu espaço real político. E acontece que o Rio subiu, aliás, no sondagem, a partir do momento é que ele começou a se diferenciar mais de António Costa. Ou seja, ele encontrou o seu espaço. E eu acho que o problema do CDS-PP é não ter encontrado este tal espaço à direita. Está até algo complicado, além da outra questão, mas isto podíamos falar um outro dia, a questão do protagonismo do Paulo Portas, que para mim é complicado suceder a um homem com tanto carisma. Mas,
muito bem. Está a chegar aquela altura em que eu tenho um amigo meu que dizia com muita graça que vai votar tancos.
A são, tancos?
São os... Não é a tancos, vai votar tancos. Que são os únicos que devolvem o que roubaram. Um abraço, Vitor. Ora bem, agora chegou a altura daquele momento sempre esperado por quem nos ouve e também por vocês, acredito.
Índice de Tugalidade.
O meu desafio hoje é o seguinte para vocês. É, vou dizer, metade de um provérbio que vocês vão ter que completar. Pode ser? Então vamos lá. É fácil.
É fácil, sim.
Se vocês acertarem à primeira, tenho que pôr outra aqui. Burro velho.
Cavalo jovem.
Hoje é o Dia Mundial do Animal.
Mas Olivia, eu estava a tentar pensar, mas tu já de
não sei.
Eu posso dizer-vos que este provérbio tem muito a ver com o facto de eu, por exemplo, não saber francês. E também já não vou aprender francês.
Burro velho.
Ah, tem a ver com francês?
Não, especificamente com francês.
O velho francês...
Eu não sei, não tento neste caso porque não tenho nem ideia.
Burro velho não aprende línguas. Isto pode generalizar-se dizendo uma pessoa depois, a partir de uma certa idade, já não vai aprender nada. O que não é verdade.
Mas não é verdade.
O que não é verdade. É um provérbio muito, muito antigo. E já agora tenho que partilhar convosco, estava à espera deste momento, sexta-feira. Tenho o meu filho mais novo a estudar em Seul, na Coreia do Sul.
Sim.
E ele, pelas experiências gastronómicas dele, diz que lá há um provérbio português adaptado, tendo a ver com a gastronomia local, que é: cão que ladra está cru.
Muito bom.
Índice de Tugalidade.
Embora eu tenha já comido polvo vivo e me enviou um vídeo, que horror. Bom, vamos ao positivo e negativo da semana. Começamos, Begonha, como sempre, pelo negativo.
Pois para mim o negativo é precisamente quando estou a preparar estes dias as reportagens, sons prévios das eleições, na rádio também PDM, histórias humanas, histórias das pessoas. Estou a perguntar e perguntei a várias pessoas na rua se iam votar no domingo, se estavam contentes nos últimos anos e, sobretudo, a pessoas... encontrei pessoas bastante desesperadas na rua e pessoas muito desencantadas com a política, não é? Igual acontece no meu país, mas a diferença do meu país, há muitas pessoas cá, e estou a falar do que me responderam, que dizem que não vão ir votar no domingo, porque não, e eu tenho gravado, e porque não se consegue nada, porque não se vai mudar nada. E então, para mim, que a mí me educaran para votar, ainda que fose en branco, e ainda que estesa descontente e non confíe en ninguén, en ningún político, mas para votar, porque a democracia é un sinal tamén de maturidade política, cústame moito, non é isto? A cuantidade de persoas que vexo que continúa a se aster e que acho que se van a aster no domingo de ir votar e que pensan que non se pode solucionar nada con ir a votar, para mim realmente é o mais negativo desta semana.
Sim, desta vez não se podem queixar de falta de escolha, porque temos exatamente, um recorde de partidos nestas
partidos.
Eleições.
Isso.
O teu negativo, Olivier?
O meu negativo é que começo a ficar farto da quantidade de papéis que me coloco que coloco no meu carro a dizer compre o seu carro. Porquê? Porque para já quer dizer que eu não ligo nada aos carros. Nada mesmo. É por isso que eu tenho um carro podre. E é por isso que as pessoas querem comprar-me um carro, não é? Porque normalmente lá está um carro mais... E fico super triste. Porque o meu carro, eu quero que o meu carro morre nas minhas mãos. E por isso eu quero mesmo, apesar de ser completamente podre. E todos os dias, alguém quer comprar o meu carro podre. Não, e quero continuar que os seguranças da Renascença começam a rir quando veem o meu carro. Que os seguranças da SICA riam-se também quando veem o meu carro. Eu peço desculpa, mas o meu carro, eu, apesar de ser podre, não está à venda.
Muito bem, vamos ao positivo, Begonha.
Pois o positivo tem a ver o que tantas vezes destacamos cá, que é a excelente humanidade dos portugueses. E aconteceu-me há uns dias num supermercado em Lisboa. Eu estava a comprar pão, como todos os dias, e o senhor caiu, desmaiou-se. E então, como rapidamente duas senhoras foram lá com toda a humanidade do mundo, com toda a paciência, uma delas estava, quando eu cheguei, estava lá, já diretamente, porque eu cheguei e o senhor caiu, foi lá ter com ele, se ligaram rapidamente para a INEM, para os bombeiros, e depois a maneira também como os bombeiros voluntários chegaram, que chegaram antes do que o INEM, e essa maneira rapidamente, diante um acontecimento destes, as pessoas se volcar. Eu penso, se isto acontecer, por exemplo, em Paris, em Madrid, se calhar demoraria muito mais tempo em reagir as pessoas, não é? Foi instantâneo.
Olha,
totalmente.
No sábado passado assisti a uma cena muito triste, em que ia um casal, o homem a discutir imenso com a senhora, começou a ameaçá-la e de repente, do outro lado da rua, vem um senhor a correr que encostou o homem à parede e foi ele que o ameaçou, ou ele se calava ou chamava a polícia. E portanto,
muito bem,
aqui
muito
também
bem.
Se vê realmente que os portugueses se preocupam
com
o seu semelhante.
É verdade.
O teu positivo, Olivier?
É uma história brutal que me aconteceu esta semana numa Tasca na Margem Sul. E viva a Margem Sul entre nós. Mas a Tasca em Almada, e o Tasca habitual me vou rapidamente, estou lá, tenho um computador, não tenho pouco tempo para almoçar. E eu entro na Tasca e de repente dois senhores super simpáticos cumprimento, dizem: Olivier Bonamici, sim, olha, gostamos imenso do seu programa na Renascença, o Visto de Fora, com a Begonha. Disse muito obrigado por partilhar isto com a Begonha. E eles apresentam-se. Muito bom. O primeiro diz-me assim: boa tarde, eu sou o padre José Maria, da igreja de Montijo. Boa tarde, senhor padre. E o senhor, em frente dele, diz: boa tarde, infelizmente esqueci-me do seu nome, o outro padre, mas vou chamar Alexandre.
Mas cumprimentamos.
Vou chamar Alexandre, não? Mas esqueci-me o nome dele. Boa tarde, eu sou o padre Alexandre, da igreja da Almada. E uau, eu ok, pronto, e vou, depois, cumprimento, falamos um pouco, e vou almoçar sozinho no meu cantinho, não é? E depois, no momento de pedir a conta, eu peço a conta ao empregado, senhor João, a conta, faz favor, João diz: a conta já está paga.
Ei.
Já está paga, mas peraí, eu pensei assim: olha, uma mulher gira que pagou.
Já estávamos sempre a pensar
não,
no
não.
mesmo, Olivier.
E depois, o empregado disse: não, foram os dois padres. De uma simpatia extraordinária. Depois fui lá ter com ele na mesa para beber um café e ouvem bem essa história genial que eles me contaram. Que é, rapidamente, eu contei a eles que eu fui educado eu nos jesuítas em França. Porquê? Porque eu era menino mal comportado e os meus pais, a tradição dos jesuítas.
Pelos vistos, não te corrigiu.
Mas eu adorei os jesuítas, uma grande escola de vida. E digo isto ao senhor padre. Eu digo: estive nos jesuítas 5 anos e adorei. E ele conta uma história, não uma anedota, uma história que lhe aconteceu em Almada, genial, que era um rapaz também, igual a mim, na altura, pronto. E ele diz assim: o rapaz também mal comportado, e os pais dizem: oh, jesuítas. E o rapaz vai lá, e de repente as notas deles subiram. Mas subiam. Então os pais vão ter com ele. Ele: filho, mas
como é que é possível as tuas notas subiram assim tão rapidamente? E o puto responde: oh pai, sabe que os jesuítas não brincam de serviço? Olha que terá um homem com uma cruz assim.
Terminamos da melhor maneira, então. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar comentários e sugestões para vistodefora@rr.pt. Olivier, Begonha, Miguel, obrigado, bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Um abraço, bom fim de semana.
Tchau, tchau.